Você já ouviu falar em capacitismo? Você sabe o que é e o que fazer para combater essa cultura arraigada na nossa sociedade? Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá, com o Fernando Carvalho Parente Júnior. Ele é presidente da FEBRALPES, que é a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais. Está aqui com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Fernando, eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão, até que no último dia 26 de setembro, Dia Nacional dos Surdos, eu vi um vídeo produzido pela Regina Casé e pela filha dela, falando sobre o capacitismo. A Regina, inclusive, fazendo, a atriz Regina Casé, fazendo um apelo para que a sociedade se informasse sobre o capacitismo, né? Explica para a gente o que que é isso.
O capacitismo é uma crença, né, que perpassa a nossa cultura de que pessoas com deficiência não teriam as habilidades, as mesmas competências das pessoas sem deficiência, né? Que mesmo que a deficiência que elas apresentam não tenha relação nenhuma com o intelecto ou com alguma determinada atividade física, as pessoas sempre acreditam que aquela deficiência se expande em todos os aspectos da vida, no sentido de limitar ela a realizar atividades quaisquer, desde o exercício de atividades superiores, intelecto superior, ou atuar em cargos de gestão, né? Ela perpassa toda essa comunidade, né? Esse grupo de pessoas com deficiência. Eu fico muito feliz de estar falando sobre isso, no sentido que também eu tenho muito orgulho de desmistificar um pouco sobre essa situação, até por conta de minha situação como professor na universidade, que tem um chefe surdo. Então, ter um chefe surdo é um aprendizado diário também, no sentido de que a gente vai tendo até quebrando essa, porque a gente que trabalha com língua de sinais ou trabalha com alguma área que perpasse algum artefato das pessoas com deficiência, a gente não está imune a isso, né? Uma coisa que mesmo nós precisamos nos trabalhar, precisamos desmistificar. Então, é um processo diário.
Conta um pouquinho mais para a gente, então, sobre a história do seu chefe.
Pois sim, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, UFC, no Departamento de Letras, Libras e Estudos Surdos. E aí, nada mais natural, a gente trabalha, temos em média 20 professores, a maioria deles são surdos. E aí, a chefia, né, pelo menos as últimas chefias, têm sido ocupadas por chefes surdos. As reuniões são em línguas de sinais, totalmente em língua de sinais. Há uma interpretação simultânea para a língua portuguesa para o secretário fazer a ata depois. Mas a reunião em si é toda em língua de sinais. Então a gente começa a mudar um pouco a perspectiva, a cultura. Quando você muda a língua, já automaticamente muda muita coisa. Desde referências culturais até a disposição das cadeiras, as línguas de sinais. Elas requerem que todo mundo se veja, então fica num ambiente mais colaborativo, né? Aquelas cadeiras em círculo, porque todo mundo precisa se ver. É impossível fazer uma reunião de língua de sinais se todo mundo participa, por exemplo, aqueles modelos tradicionais de fileiras indianas, por exemplo. Então ela perpassa tudo, né? Desde das referências, as metáforas que são usadas, a organização e até a disposição física dos participantes.
Você acha que a sociedade está evoluindo? O capacitismo está, deixando de ser uma regra?
Eu acho que a gente está evoluindo, sim, mas ainda há um caminho muito longo a se percorrer. Uma das perguntas que eu recebo com frequência, e a gente estava até conversando isso sobre um pouco antes, né, era o porquê de eu ter me interessado pela língua de sinais e ter aprendido Libras e tal. E é engraçado que, por exemplo, eu tenho uma formação similar em tradução do inglês e tradução da língua de sinais. Né, a minha formação acadêmica são nessas duas línguas, tanto de tradução do inglês como de língua de sinais. Mas ninguém me pergunta por que que eu decidi aprender inglês. Né, ninguém pergunta assim, ah, você tem um parente, alguma coisa assim? Porque já se reconhece muito o status da língua, a importância da língua inglesa. E a língua de sinais ainda está passando por esse processo. Historicamente, as pessoas que sabem língua de sinais, sabiam língua de sinais, tinham algum familiar surdo, tinha alguma relação pessoal, né, na vida particular delas com a língua de sinais. Hoje, a gente está em outro momento, né? A sociedade com reconhecimento da língua de sinais, o reconhecimento legal, é importante salientar que a língua de sinais, a Libras, língua de sinais brasileira, né, cada país tem a sua, né? A língua de sinais brasileira, ela foi reconhecida legalmente em 2002, então é super nova, tem 18 anos. Super nova se a gente comparar com o português, que é reconhecido desde sempre, né? Mas desde essa época houve um salto muito grande. Por exemplo, em todos os estados a gente tem cursos de formação em nível superior de professores de Libras. São saltos tremendo, né? A legislação também prevê que surdos, né, pessoas que têm a Libras como sua língua nativa, têm formação na área, têm preferência no ensino da língua de sinais. Então a legislação também está evoluindo para garantir que a pessoa com deficiência, no caso o surdo, é uma questão debatível, né, essa questão de se surdo é ou não deficiente, mas que ele venha a ocupar mais espaços de trabalho, mais espaços de destaque, então é muito importante, sim.
Você disse aí agora há pouco que é uma questão polêmica, né, e discutível se o surdo tem ou não deficiência, porque na medida em que ele se comunica, ele não tem deficiência, né? É isso? A legislação, no
Isso.
entanto, determina que existe essa deficiência, é isso?
Isso. Se a gente for tomar uma perspectiva legal, né, o surdo ele é considerado uma pessoa com deficiência no sentido que ele tem uma limitação sensorial auditiva, né, que ele não recebe o input auditivo. Mas numa perspectiva cultural, antropológica, a gente vê que esse sujeito surdo, ele tem essa marcação do status auditivo, né, que ele não vai receber esse status auditivo completo, ele pode escutar. É um mito também achar que surdo não escuta nada, né? Muito provavelmente ele não escuta a frequência. Um surdo que utiliza a língua de sinais, ele provavelmente não vai escutar a frequência da voz humana, mas ele pode escutar sons bem agudos ou bem graves. Ele provavelmente não tem acesso àquela frequência da nossa voz. Mas, numa perspectiva antropológica, é uma pessoa que tem uma língua própria, participa de uma comunidade específica, que se comunica, que tem transmissão cultural, que produz literatura, tem literatura surda, tem poesia surda, tem hoje eu até vou falar sobre isso mais tarde, tem rima em língua de sinais. Então, tudo que a gente conhece no ambiente oral, né, auditivo, mundo dos ouvintes, ele tem posições análogas, tem artefatos análogos na comunidade surda, né? Então, à medida que a gente vai adentrando nesse mundo, vai se encantando realmente mais e mais, porque é uma língua totalmente diferente. Modéstia à parte, é uma língua que todo mundo acha muito bonita, né? As pessoas ficam encantadas com a gestualidade e a expressividade da língua de sinais. E eu sou um apaixonado também, assim, independente de gostar de várias línguas, né, de ter estudado várias línguas, mas a língua de sinais tem um espaço em mim que não dá para negar.
Você estava falando então que a língua de sinais, cada país tem a sua. Existem sinais universais?
Tem alguns sinais que são mais universais do que outros. Tem um sinal que é bastante icônico, que é esse sinal aqui. Eu tô Para quem está escutando pela rádio, eu estou fazendo um sinal parecido com aquele gesto do rock, mas em vez do meu polegar estar para frente, ele está para o lado, formando um L. Meu polegar e o indicador, eles formam um L. Esse é sinal que o dedo mindinho, o dedo indicador e o polegar estão destacados da mão, e os dois outros dedos, o médio e o anelar, estão para baixo, ele significa eu te amo. É um sinal conhecido em todo o mundo, né? E ele vem da frase em inglês I love you, que é o I é o I, o I é o dedo mindinho, né? Se você pegar a primeira letra de cada palavra, o L é o dedo polegar e o indicador, e o Y é o polegar e o mindinho. Quando você sobrepõe as três primeiras letras, a gente tem uma configuração de mão específica, que significa eu te amo, né? Esse gesto, esse sinal é um dos poucos chamados de internacionais, digamos assim, que ele perpassa várias línguas.
Que interessante, que bacana. É, agora, em exemplos que nesse vídeo que eu vi da Regina Casé, ela deu como exemplo, né, do capacitismo, quando você está com uma pessoa com uma determinada deficiência e você não fala diretamente com essa pessoa, você fala com quem está do lado dela, que pode ser o pai, a mãe, o irmão, o marido, né, como se ela não tivesse a condição de responder.
Isso acontece principalmente com surdo, porque muitas vezes o surdo está acompanhado da figura do intérprete, né? E o papel do intérprete, ele não é responder pelo surdo. Mesmo que ele esteja cansado de saber a resposta, ele tem que dar a oportunidade do surdo se expressar. Por exemplo, digamos que eu esteja com alguém e esse surdo está acompanhando ele, estou fazendo a interpretação dele de acompanhamento, e alguém pergunta o nome dele. Eu não posso dizer, ah, é Fernando, é Rodrigo, é Luana, não posso dizer. Eu tenho que dar a oportunidade. Se a pessoa perguntou o nome dele, eu vou lá, chamo ele e pergunto: qual o seu nome? Porque a pessoa que quer saber, ele tem o direito de, por exemplo, mentir o nome, se ele quiser. Não é um direito que a gente teria de mentir ou de omitir
Verdade.
ou dizer outra coisa. Então, até nesses cuidados, por mais que o pessoa intérprete não está lá para responder pelo surdo, ele tem que dar a oportunidade do surdo ter contato com essas pessoas, né, de responder livremente, porque ele pode decidir fazer uma coisa diferente do esperado, né? Às vezes a gente não. É que nem quando alguém pergunta assim, tá tudo bem? A gente vai decidir que se com aquela pessoa você vai dizer, olha, não, tá tudo bem. Ou você vai desenvolver um assunto, não, tem um problema familiar e tal, a gente não pode tomar como certo a resposta de quem a gente está interpretando.
Tá certo, então, Fernando. Então, fica aí uma informação extra, uma dica aí para a sociedade, para quem está nos ouvindo, né, de refletir sobre esse tema, né, e tentar mudar, né, se por acaso se encaixa nesses padrões, né?
Isso. Como eu disse, é um exercício diário, e também é a nossa responsabilidade, né, como sociedade civil, sempre pensar no outro, né? Se você é pessoa sem deficiência, as pessoas não gostam de escutar isso, justamente pela essa sensação de capacitismo, mas você é uma pessoa sem deficiência ainda. Você pode vir a ter uma deficiência, você pode vir a necessitar de uma cadeira de roda, você pode vir a necessidade de intérprete de Libras, ou de bengalas, etc. Então, é para a gente expandir um pouco o olhar do nosso eu e do nosso eu atual, né? É uma coisa mais comum. E todo mundo se beneficia. Por exemplo, a legenda, que todo mundo adora ver vídeo legendado no Instagram, é uma demanda da comunidade surda, surgiu por conta da comunidade surda.
Que bacana. Fernando, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para
Obrigado,
você.
Luciana. Estou à disposição. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com Fernando de Carvalho Parente Júnior, presidente da FEBRALPES, a FEBRAPEUS, a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais, falando sobre o capacitismo.